to come to San Francisco. Summertime will be a love affair in the streets of San Francisco. Gentle people with flowers in their hair.
Hoje não choveu, episódio 5. A flecha do tempo só marcha para a frente. As ideias nem sempre.
Choveu e pegamos a estrada. Alice, no banco de trás, curte os raios do sol, uma guirlanda de flores e o vento que bate no seu corpo felino. Cantarola uma canção que aprendi a esgueirar-se pelos becos. Você foi ao clube noite passada, Alice? No South Peanuts? Escutar um pouco de bop? McDougal Street, número 93. Ele vem sendo frequentado por pessoas estranhas, não vem? Alguns doidos de pedra. O Skeeter Getty esteve por lá. Ouvi dizer que é um traidor da pátria, espião soviético. Ah, quem me falou foi o Sr. McCarthy. Algum dia, os federais metem o pé naquela birosca e levam todos como subversivos. Sal Paradise e seus amigos, que voltaram do México. Outro dia, o Skiringuete me escreveu em um guardanapo. Cuidado! A urbana febre das feras do cotidiano ainda domina as ruas. A última notícia que tive de Hankel e o Burgos é que se banhavam-se num pântano e almoçavam opiaços. Mas é por causa de um postal dos Cassidy e seu convite que rumamos ao oeste. Estranho é mencionar os carros fúnebres dando voltas nos quarteirões da cidade, dirigidos por um ressentido Butterscotch Horseman.
O jogo dos Bitterniques.
Ah, whisky com gelo. Eu conheço você?
Não, entrei de penetra numa festa de debutante idiota.
Ah, você usou idiota para se referir à festa ou à debutante? Porque talvez eu concorde com você ou me sinta ofendida.
Você é a debutante idiota, não é?
Beatriz Sugarman, bem-vindo à minha festa idiota.
Butterscotch Horseman, encantado, senhorita.
Você penetra em muitas?
Eu aceito álcool de graça onde servir. Tô poupando pra Califórnia.
O que tem na Califórnia?
Ginsberg, Cassidy, Squeningary. É agora que me pergunta se são cidades e eu dou um risinho.
Eu conheço os Beatniks, obrigada. Gosto de Ginsberg um pouco, mas se me perguntar, o Squeningary é louco. Qual é o seu interesse neles?
Qual o meu interesse? Eles são as melhores mentes da nossa geração. Vou pro oeste me juntar a eles porque eu também sou uma das melhores mentes.
Eu já vi tudo.
Você vai ver. Vou escrever o próximo grande livro americano.
Ah, e qual é a história?
É sobre a verdade, é sobre a guerra, é sobre a fronteira nebulosa da vida que nos prometeram.
Então, me conta mais. Quem são os personagens?
Bom, ainda não pensei nos personagens. Isso é um detalhe, né?
Vai entrar nos mais vendidos.
É sarcástica, o que é uma coisa feia numa futura mulher. Eu não sei como esperar pegar um marido numa festa dessa com uma personalidade dessa.
Ah, meus parabéns. Você e meu pai expressam as mesmas preocupações.
Ah, se eu fosse o teu coroa, também estaria ansioso pra casar você. Aposto que suas cartas de obrigado são mecânicas, seus arranjos de flores são sem graça e o seu cumprimento é de constranger.
Parece que você me analisou e eu analisei você.
O que é que a sua mãe deve pensar de você?
Ela não pensa mais muita coisa sobre nada.
Ah, desculpa, ela morreu?
Não, não é bem isso.
A minha morreu.
Eu lamento muito ouvir isso.
Eu era filhote, eu não me lembro direito, mas ela tinha um losango igualzinho ao seu. Eu vi numa foto uma vez.
O Jogo dos Beats, Episódio 11, Quarta Temporada, BoJack Horseman. Nos anos 60, Butterscott Horseman era um jovem fanfarrão que fazia parte da gangue dos Penetras Mão de Bico, em uma pequena cidade dominada pelo patriarcado das indústrias alimentícias Sugarman. Ele se apresenta como aspirante a escritor, suburbano, e aplica a mesma manjada cantada de que "perdi minha mãe quando filhotinho, ela tinha uma mancha igual à sua", enquanto cita alguns autores que integram o movimento beatnik, cujos primórdios se deram no final dos anos 40, mas que dariam origem à onda de contracultura e os hipsters dos anos 60. São citados na conversa Allen Ginsberg, Neil Cassidy, os companheiros de Jack Kerouac na jornada de On the Road, Skitty Ugetti, que é uma adaptação do nome de Lawrence Ferlinghetti, escritor e editor independente, um dos principais incentivadores do movimento, cujo o poema Tudo Muda e Nada Muda foi referenciado em nossa introdução. A adaptação do nome foi feita na série só para servir de escada para a piada do Crazy for a Nut, esquilo louco por uma noz, mas que pode ser usada com o sentido de louco de pedra. Na conversa, Beatriz afirma preferir o Ginsberg, conhecido por ser um intelectual, frequentador do meio universitário e uma espécie de mentor. Naqueles dias, ele realmente não sabia o que estava falando, para dizer a verdade. Era apenas um jovem marginal, deslumbrando-se com a maravilhosa possibilidade de tornar-se um verdadeiro intelectual. E só precisou de alguns meses com Karl Marx para ficar completamente por dentro de toda a gíria. Jack Kerouac em On the Road, falando sobre a mentoria de Ginsberg a Neil Cassidy. Saindo do livro e voltando para a série de animação, a jovem mãe de BoJack tinha acabado de voltar da universidade e parece ter grande interesse por política, ideias liberais e o feminismo, aspirações bem diferentes da de seu pai, claramente conservador, que afirma inúmeras vezes que as mulheres têm que se preocupar menos com seu intelecto e concentrar-se mais em serem atraentes para conseguir um bom marido.
Não respire, senhorita Sugarman, por favor.
Olhe, seja uma querida e me traz a pílula de beleza e um copo d'água, por favor.
Sim, senhorita Sugarman.
Beatriz, você está tão bonita, o que é bom, porque o seu baile de debutante é muito importante.
Vai acabar com pobreza, guerra, injustiça ou trazer de volta a ativista pelos direitos civis Medica Evers, que foi baleada no Mississippi esta semana?
Sim, ou melhor, vai fazer você parar de se preocupar com essas besteiras, porque vai arrumar um marido.
Pelo menos a morte dela vai garantir que ninguém mais seja assassinado neste ano de 1963. O FBI está em alerta e não vai permitir que nada do gênero aconteça de novo.
Sim, bem, seu acompanhante Corbin Kramerman, ele é um bom rapaz.
Milady, aqui está.
Obrigada.
No jogo dos Beats, onde os beatniks seriam personagens de BoJack, o Ginsberg seria um lobo para referenciar sua obra O Uivo, ou Um Cordeiro, Ginsberg, em Pele de Lobo. Prosseguindo no episódio, Beatrice procura Butterscott para informar que está grávida. O pai de BoJack começa a mostrar seu egoísmo, sugerindo pagar o táxi para que ela faça um aborto. Na sequência, o casal decide mudar-se para São Francisco e formar uma família. A família seria uma desculpa posterior para o fracasso de Scott em escrever o seu grande livro americano e conseguir ser reconhecido como escritor.
Tris, o que é que você veio fazer aqui?
Eu tive que procurar você no catálogo. O número que você me deu era de uma pizzaria em Brownsburg.
O quê? Tem certeza?
Butterscott, eu estou grávida.
O quê?
Se ferrou!
Qual é, Bobber? Nos dê privacidade, por favor.
É claro, Butterscott. Pega leve.
Você tem certeza de que é meu?
E de quem mais poderia ser?
O que você quer fazer? Talvez você tenha um primo que tenha, um amigo que conheça, um médico que cuida dessas inconveniências. Eu fico feliz de ser um perfeito cavalheiro e pagar a corrida de táxi.
Não, eu não posso.
Bom, isso não nos deixa muitas opções, né?
Eu sou uma mulher estragada.
Não seja histérica. Não está estragada. E é um fato concreto que está mais bonita do que nunca.
Ah, do que é que você entende?
Você já... ouviu a história do casal que se mudou para a Califórnia?
Não, nunca ouvi essa história.
Pois é uma aventura maravilhosa, sabe? Eles mal se conhecem, mas compartilham uma certa sensibilidade e gosto pelo desconhecido. Moravam numa cidade cavalar, então foram para o oeste, para uma cidade onde coubessem 3 cavalos.
Ah, tá. Eu acho que essa história eu já ouvi. Eles compraram uma casa pequena em São Francisco, perto da livraria.
Ele se entrosou com Squirry Gary e a trupe dele.
Ele escreveu um grande livro americano.
Enquanto a mulher tomava conta do neném.
A mulher dele? Ah, essa parte aí eu não conheço.
Bom, se ela se casasse com ele, se uma bela criatura como ela aceitasse o amor de um João ninguém.
Eu acho que aceitaria.
É?
Não é assim que a história continua?
Podemos contrapor que, como escritor, ele não seria muito talentoso, pois a própria Beatriz cita dificuldades no trato com a língua escrita, e Butterscott já havia admitido ter tido pouca instrução formal. Jack Kerouac, antes do sucesso de On the Road, escreveu uma carta para o amigo John Holmes, onde relatou a sua dificuldade em ser aceito por editores. O que eu tenho é 35 anos, uma ex-mulher que me odeia e que gostaria de me ver na cadeia, uma filha que nunca vejo, um bolso vazio. Vou abandonar essa história de romances épicos e tentar concentrar meu talento, se é que tenho algum, em qualquer coisa que não seja escrever. Escrevi 6 romances desde março de 51 e nenhum deles foi aceito até agora.
O neném está com fome.
Eu tentei, ele não come, eu não sei o que ele
quer. Será que pode descobrir? Se eu não dormir, como vou trabalhar para sustentar vocês e ainda ter energia para escrever?
Talvez se alguém quisesse pagar pelo que você escreve, a gente poderia contratar uma babá e uma empregada.
Se Squirry Gary e seu bando de judeus comunistas amadores reconhecessem um texto bom, eu venderia alguma coisa.
Então, eles estão todos errados e você está certo. Por que você não aceita logo aquele emprego na Sugarman West, em vez de se matar o dia todo na fábrica de conservas? Assim você poderia pagar uma ajuda decente nessa casa.
Quer que eu trabalhe para o seu pai e seja pago por isso como um escravo qualquer?
Olha só, isso é o oposto de escravidão.
Será?
É sim. Você não tem nenhuma facilidade para a língua. Ai, bebê, será que você não pode ficar quieto?
Você quis o bebê. Nunca se esqueça disso.
Eu preciso de silêncio.
Antes de firmar-se como escritor, Kerouac integrou por algum tempo a Marinha Mercante, onde adquiriu seu gosto por viagens. Quando estava em terra, Kerouac frequentava a Universidade de Columbia, onde conheceu outros expoentes da geração perdida. Jack teve entre suas influências os diários de viagem de Jack London e os poetas franceses da geração de Baudelaire. Seu método de escrita era o one-shot. escrevesse sem se preocupar com pontuações e os tamanhos dos parágrafos. Em suas obras, ele demonstra um grande apreço pela simplicidade do amor, pela iluminação do budismo, vide Despertar, uma vida de Buda, e Os Vagabundos do Karma, que são outros livros escritos por ele. Em On the Road, ele é representado pelo personagem Sal Paradise, que tem uma postura um pouco aérea, um ar de distraídos venceremos. Uma imensa admiração por Jim Moriarty, Neil Cassidy, o anti-herói do livro. Gosta de ouvir jazz, o pop, Charlie Parker e de mulheres latinas. Sendo um animal na série de BoJack, Kuro que poderia ser o Salmão Paradise, ou Jack Kerouac, para termos um trocadilho e referenciar seu trabalho como marinheiro e a postura crédula de um patinho. Neil Cassidy, o qual chamaremos de Cassandy, era um jovem problemático recém-saído do reformatório, onde despertou um grande interesse por literatura, o que o possibilitou ter contato com a turma de Colômbia. Neil é a força motriz de On the Road, como o Jim Moriarty, o aspirante a escritor carismático e impulsivo, que vive uma jornada de autoconhecimento, vivendo apenas de momentos, buscando aproveitar instantes, a qual ele chama de coisa, e manifesta desprezo pelo capitalismo. Os seus empregos são sempre temporários, e ele está constantemente mudando de cidade. Fora da ficção, Neil publicou livros de poesias, algumas cartas e um romance póstumo, The First Third, 1971. Outro personagem importante de On the Road, que não poderia ficar de fora da nossa conversa, é Old Bull Lee. William S. Burroughs, interpretado por Aragorn II, filho de Arathorn, adaptação cinematográfica do diretor brasileiro Walter Salles. Burroughs, em seus livros, escreve sobre experimentalismo, fetiches sexuais e principalmente sobre drogas, narrando a rotina dos viciados, especificamente heroína, em duas de suas principais obras, Naked Lunch e Junkie. A leitura de Junkie foi feita por mim em uma época em que eu estava tendo problemas renais, tomando codeína, citada como uma alternativa para saciar a fissura de Will por heroína, no livro. E tomando as minhas doses de vodka pura, quando minha cota de comprimidos diárias já fora consumida. Portanto, rolou uma identificação com esse livro na época. Essas obras são meio que os paraísos artificiais de Baudelaire, com uma diferença temporal de 100 anos, já que o original do francês é de 1860. Em Pé na Estrada, Old Bull é apresentado como um barman, arauto das drogas, que se muda para o pântano. Portanto, sua representação animal poderia ser um crocodilo. Apesar de não citado por Butterscotch na conversa inicial, apesar de não ter sido citado por Butterscotch no diálogo, eu achei relevante mencioná-lo.
Não valeu a pena.
O que não valeu a pena?
Mamãe está cansada, BoJack. Me conta uma história.
Era uma vez um...
Silêncio, o seu pai chegou. Como foi o trabalho, querido?
Tá, os peixes não gostam de ser enlatados.
É mesmo, e eu queimei o jantar.
Ai,
de novo. Mas você pode comer as sobras carbonizadas e encantar a mim e ao seu filho simplório com histórias dos seus nobres colegas, como o Joey Oito Dedos e o Steve, o desportista.
Ai, meu Deus.
Antes de se trancar no escritório o resto da
noite
para esculpir o seu maldito livro sem fim, eu vou limpar a cozinha e dar banho no nosso filho
se
imundo.
Você apenas...
E vou continuar vivendo esse maldito sonho do
menos...
proletariado.
Ah, talvez se o maldito bebê não chorasse o tempo todo, eu conseguiria terminar o maldito livro.
Não sou bebê, tenho 6 anos.
Tá, bibibi, bababababu.
Eu até já formo frases.
Ah, eu não. Só sabem criticar. Já vejo as manchetes. Filho idiota acha que o livro do pai é ótimo, vírgula, filho é idiota.
Eu não disse que o seu livro é ótimo.
Não posso viver assim.
Eu devia ter me casado com Corby Creamer.
Ah, como se ele fosse querer.
Ah, ele ia querer. E ele teria sido gentil comigo. E ele não teria sido um idiota teimoso que não aceita um emprego decente na firma do papai.
Tá bom, eu aceito um emprego com o carro da firma, salário de 6 algarismos e 1 mês de férias. Mas se meu livro ficar ruim... porque eu não me lembro mais o que é ser operário, nós vamos saber de quem é a culpa.
Finalmente, o tal Squirrel Getty, ou Lawrence Ferlinghetti, que completou 100 anos em 2019, é um sujeito que foi criado pelos tios, morou um tempo na França e em orfanatos da cidade de Manhattan. Possui curso superior completo, passagem pelos quadros militares da Segunda Guerra como capitão de fragata, e após a conclusão do doutorado em Sorbonne, na França, Lawrence e o amigo Rex Roach abrem uma editora independente na cidade de São Francisco, com o nome de Citylight Books, por onde a obra O Uivo de Ginsberg é publicada. Como ativista político, Ferlinghetti destacou-se por ser combatente do macartismo, uma prática política desenvolvida pelo senador republicano Joseph McCarthy, conservador, presidente do Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas no Senado, tendo como pano de atuação investigar a atuação dos comunistas no país, nos anos 50, início da Guerra Fria. A estratégia básica era acusar adversários de comunistas traidores da pátria, subversivos. Uma explicação resumida da revista Super Interessante, em 2018, nos informa que McCarthy cometeu diversos abusos, autorizou quebras de sigilo, violou fundamentos legais, como o direito à ampla defesa, pressionou interrogatórios e divulgou listas de supostos adeptos do comunismo, que deveriam sofrer todo tipo de sanção, mesmo sem provas definitivas. As investigações não poupavam ninguém, membros do exército, do governo e do próprio parlamento, especialmente professores, escritores, artistas e sindicalistas. Em Hollywood, vários diretores, produtores e atores tiveram a carreira arrasada por entrarem na lista negra. Até Charlie Chaplin foi incluído e penou para conseguir trabalho na época. Mas os excessos de McCarthy custaram caro. Com o tempo, ele passou a ser acusado de usar sua posição no Senado para perseguir desafetos políticos. Lentamente perdeu espaço no cenário norte-americano. Ao mesmo tempo, a opinião pública começou a se voltar contra os principais casos de injustiça neste período, dando fim à caça às bruxas contra a esquerda no país. Qualquer semelhança entre a estratégia de McCarthy e o pessoal de "a Pepsi usa de fetos abortados como adoçante" é uma mera coincidência.
Se os seus pais são reacionários.
Por motivos claros de hipocrisia, Butterscotch Horseman continua descontando a sua frustração de não terminar o seu livro na família, sem reconhecer a sua inaptidão e o fato de que a existência de uma obra em andamento seria uma forma de vangloriar-se para as pessoas. Um afago ao seu ego, o convencimento de como de ser um injustiçado, servindo como muleta para Scott se julgar melhor do que os outros.
Desconto.
Quanto?
Em comum.
Toma sua omelete. E desculpe por não ser tão boa quanto as que a sua secretária faz, mas você não é casado com a sua secretária, não é?
Bem, se a minha secretária se recusasse a fazer um aborto, talvez eu seria.
Mamãe, me faz uma omelete.
Você é o aniversariante.
Proibido filmar.
Vai pro telhado?
Vou, só pra trabalhar um pouco. É muito estranho?
Não, é adorável.
Quando eu era criança, eu ia pro telhado com meu pai e olhávamos as estrelas. Mas conta aí, BoJack, era chegada ao seu pai?
Feliz dia dos pais, papai!
Mas o que é isso? Uma semente de lima?
É um coração.
Isso tá mal feito como o diabo, filho.
Mas eu fiz o melhor que eu pude.
Não fez, não. Você ficou com preguiça e fez do jeito fácil. Nesse mundo, ou você faz as coisas do jeito fácil ou do jeito certo. Pegando um navio pra Nova York, você vai pelo Cabo Horn como um cavaleiro ou corta caminho pelo canal do Panamá feito um democrata.
Pelo canal?
Você circunda o canal do jeito que Deus quis!
O que acontece é que o período de infância de BoJack parece coincidir-se com a época do florescimento da contracultura. Contracultura é um movimento que teve seu auge na década de 60, quando teve lugar de destaque um estilo de mobilização e contestação social que utilizava novos meios de comunicação em massa para influenciar os jovens, que buscavam inovar estilos, voltando-se para o antissocial aos olhos das famílias mais conservadoras. Resumido, cada vez mais na cultura underground e alternativa, ou cultura marginal. Focando-se principalmente em transformações da consciência, dos valores e do comportamento, na busca de outros espaços e novos canais de expressão, para indivíduos e pequenas realidades do cotidiano. Respeito à diversidade e inclusão de minorias. Justamente por causa disso, as pessoas costumam se excluir socialmente e algumas negam as visões aceitas pelo mundo. Com o vultuoso crescimento dos meios de comunicação, a difusão de normas, valores, gostos e padrões de comportamento se libertavam das amarras tradicionais durante a contracultura. Alguns exemplos dessas amarras seriam os conceitos religiosos, a moralidade conservadora da família, né?
Tá bom, eu já vi. Entra aí, entra. A sua mãe está tendo outro daqueles surtos. Ontem à noite ela foi ver Casa de Bonecas com umas amigas e voltou cheia de ideias. Eu saí dos meus aposentos à tarde para descobrir que ela não tinha feito o almoço, que é uma refeição necessária à minha sobrevivência. Além disso, ela tinha se trancado no quarto para chorar bem alto. Uma coisa é uma mulher chorar, mas quando ela faz isso num volume que dá para ouvir pela porta, você sabe que ela tá chorando para chamar atenção. Enfim, eu consegui fazer um sanduíche para comer. Então, eu sou o herói dessa história. Algumas horas depois, eu percebi que estava inspirado para o meu livro. Eu escrevi uma frase muito interessante que se alongou por páginas e páginas. Eu pensei na raridade disso, pegar um embalo desses assim. Na maioria dos dias, eu não me concentro, porque a televisão do meu filho idiota está aos berros. E de repente, eu percebi. Pelo amor de Deus, ela nem pegou a fábrica de barulho e meleca no futebol. Então, cá estou, sendo a sua mãe, que está agora dando a você ideias confusas sobre gênero enquanto seu cérebro ainda é frouxo e burro. Mas lembre-se, se você virar viado mais tarde, não foi culpa minha, não. Não cante músicas no seu show da boate chamadas Papai Era Mamãe enquanto olha fixamente para um colar de pérolas. Pérola é pra mulher, BoJack. Pérola é só pra mulher.
Walter Scott caminha em direção oposta à contracultura, à medida que mostra apreço pelo conservadorismo. A contracultura, cuja influência da geração beat pode ser apontada, é impulsionada pela preocupação de que a austeridade e a repressão provocada pelas guerras não teriam mais papel de destaque no controle da sociedade. Sendo utilizado como desculpa política, o combate ao inimigo fictício do comunismo nos tempos da Guerra Fria, para que o conservadorismo continuasse tendo lugar de fala no discurso político. No contexto brasileiro, a ditadura militar usou de ideias do macartismo para manter seus argumentos e conseguir apoio. O granchismo, ideologia baseada nas teorias do político Antonio Gramsci, líder e cofundador do Partido Comunista da Itália, foi utilizado para isso. Gramsci acreditava que o fascismo, visto como uma ditadura do capital, era o auge da crise da sociedade burguesa, uma vez que a possibilidade de um regime repressivo permanecia apenas com a classe dominante, escapando à hegemonia cultural.
Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar. Conseguiu arranjar alguém? Deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você. Porque falador, 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 falador passa mal, rapaz. Falador passa mal, falador passa mal, rapaz. Que malandro é você que não sabe o que diz? Cuidado que muita mentira você pode perder.
O professor de História Contemporânea da USP, Lincoln Seco, publicou um texto no ano de 2019 explicando como o granchismo se tornou uma ideologia da extrema-direita, reproduzido pelo portal Carta Maior, cujo link para a leitura será disponibilizado no site deste podcast. Voltando a atenção para o personagem Butterscotch Horseman, podemos supor que este utiliza a postura vitimista e combativa adotada pela extrema-direita desde sempre. Faça agora uma imagem mental do vídeo do leão aquado pelas hienas, publicado esta semana, e aproveite-se para se distrair com os memes da expropriação do reino de Simba que circulam por aí. Até o nosso próximo episódio.
Domingo é o meu dia de escrever. Domingo é o único dia que é só para mim e minha obra. Mas você e o buraco negro que te pariu conspiram para estragar tudo para mim. Querem que eu faça o que agora? Volte a escrever? Eu perdi o embalo agora. O dia já era. Tudo por sua causa e daquela mulher megera que você cometeu o erro de fazer dela sua mãe. Ah, não, não é culpa dela. Ela está fazendo o que pode, no fim das contas. O problema é que não dá para confiar em mulher. Não dá para confiar em ninguém. Cedo ou tarde, tem que aprender que mais ninguém vai tomar conta de você. Foi o que aprendi quando tive que fazer meu próprio sanduíche. Não pode depender dos outros, Bojack. É bom que saiba disso. Ela é uma boa mãe para te ensinar isso. Já sai na frente de muitas crianças. Na verdade, você tem muita sorte. Obrigado!